Diário PB tem a coragem e o cinismo de produzir a Rádio Barata no ar. Com Fábio Mozart, às suas ordens.
Foi pisar na barata, foi matar essa barata. Vixe que barata, é um barata essa barata.
Como vai, pai, pai? Você bem, bem, bem? Você vai, vai, vai? Começando aqui a Rádio Barata 257. Eu vou ligar aqui pro Serjão da Piaba aqui. Vou dar uma ligadinha aqui, que ele tá no Rio de Janeiro. Serjão tá curtindo as férias no Rio, junto com o meu compadre João Jales, a dupla dinâmica do movimento alcoolista barataseiro brasileiro nordestino, entendeu? Agora estão tudo fedendo lá no Rio de Janeiro, tudo curtindo lá, essa galera. Estão se escondendo lá para as bandas, diz que é na favela do Jacarezinho.
Jacarezinho, avião!
No Rio de Janeiro, que é um lugar... Jacarezinho é assim, tipo assim, se tu acordar e não ouvir barulho de tiro... Se tu não ouvir, tu ficou surdo, velho. Tu tá surdo, porque pode procurar o otorrinolaringologista, cheirinho do loló, que tu tá surdo, velho.
É o otorrinolaringologista, seu Zé Barata.
Tá com o ouvido tapado, velho. Então é nessa área onde mora meu compadre João Charles. Aí Sérgio foi visitar o bicho nesse setor, que é assim, tipo, a faixa de Gaza, comandada pelo narcotráfico, pela galera das milícias e pelo jogo do bicho e pelos palestinos e judeus e os cambau, entendeu? É tudo uma treta geral. Tudo que é gente de treta mora nesse lugar. Mas mora gente boa também. Mora gente boa. A maioria é gente boa. João Jales. João Jales mora lá. João Jales é jornalista. Ele faz bico na Rádio Bicuda, faz bico na Rádio Favela, entendeu? Faz bico aqui na Rádio Diário PB e também faz bico nas bocas. É um bicudo arretado esse João Jales. Pois ele junto com o Sérgio Ricardo, eles se encontraram lá no Rio e foram beber num boteco pé sujo lá na Praça Tiradentes. Eu já bebi ali, Sérgio. Naqueles botecos que tem lá no centro do Rio de Janeiro, né? Aí foram beber lá e já passava da meia-noite e tal, já tava tudo bicado. Aí, mas não, eles estavam bebendo, aí deu meia-noite, que é a noite do... Que é a hora do fantasma, né? Não é meia-noite? Era meia-noite. João e Sérgio pegaram táxi, viu? Eles pegaram o Uber, chamaram o Uber, falou assim: mano, leva nós lá para o Jacarezinho. Aí o motorista: a essa hora? Oxe, nem a pau, velho. Vocês têm coleta pra de bala, tem? Tem não? Vocês são de onde, hein? Da Paraíba? Oxe, cadê a peixeira? Cara, pra tu circular de madrugada no Jacarezinho, naqueles becos, naquelas vielas, tu tem que ter o atestado de vacina e o passaporte do manda-chuva lá, daquelas paradas lá, viu? Entendeu? Aquilo, mano, aquilo é quebrada pesadíssima. Ô, nada, tu é doido, véi. Território de guerra, véi. Aí, Sérgio disse: rapaz, nós somos jornalistas. Eu, por exemplo, eu sou um repórter da Rádio Barata. Nós conhecemos uma galera arrombada de poderosa lá, entendeu? Mas é chapinha de quem? Só chapinha de um cara chamado Toupeira do Morro, que é o bicho que manda geral, entendeu? O Morro do Livramento lá, entendeu? Tá tudo bem, velho. Bora simbora. Bota essa porra na bandeira 2 aí, vamos embora. Tu não é homem, não? Tu é um homem ou tu é um tatupeba? Tatu o quê? Tatu na vara, porra. Bora simbora. Tu tá na frente de dois paraíba macho, velho. Deixa de ser frouxo, carioca frouxo. Aí... Sérgio disse: bem que nordestino fala que carioca só sabe fazer duas coisas: fumar maconha e lavar o rabo na praia. Vocês são frouxos, velho. Ô povo frouxo, mamãe. Pois nós somos a facção da barata, velho. Mas tem jeito não. O Uber O Uber disse, não, Ronaldo, tu é doido. Aí se mandou, com medo. Aí eles dois, João Jales e Sérgio Ricardo, ficaram na rua, velho, atrás de arrumar um táxi. Ninguém queria ir pra esse tal do Jacarezinho naquela hora, entendeu? Porque lá de um lado, no Jacarezinho, é o seguinte, de um lado é o comando do Comando Vermelho, do outro lado é a milícia e no meio é o Batalhão Especial da Polícia Pacificadora e Metralhadora. É o tal do BOP, velho. É barra pesada, é o BOP cuspindo bala pra todo lado. É fogo cruzado geral, mano, naquela área. Aí foi quando do nada apareceu um Chevette, velho. Um Chevette fumaçando. Fumaçando mais que aqueles carros de combate, aqueles tanques do Exército Nacional que tava desfilando lá em Brasília. Tu te lembra? Aí Sérgio parou o Chevette. Meu amigo. Parou o Chevette e disse: companheiro, velho, dá pra tu levar a gente lá em Jacarezinho? O motorista disse: oxe, eu também sou paraíba, meu velho. Eu era o tuxau lá daquelas paradas lá em Mangabeira, Alto do Céu, lá em João Pessoa, Mandacaru, lá em Jampa. Eu mandava tudinho ali, mandava nas paradas, no funcionário, no grotão. E eu fui o cara, eu fui o bicho lá pras bandas de Paratibe, Mussumago, aquelas zonas, entendeu? No Vajão, quem mandava era eu, bicho. Não tem medo de nada, não. Bora, simbora? Aí eles entraram no Chevette do Paraíba, isso de madrugada, né? Aí o Chevette saiu aos peidos. Era um Chevette assim, tipo marrom, 88, entendeu? Todo amassado, todo enferrujado. Chevette aí, marcha lenta, quase sem freio. Chevette fumando, tudo fumando. O motorista fumando, o Sérgio fumando, João Jales fumando e o Chevette fumava mais do que tudinho. Motor quase batendo, toque, 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 toque. E caramba, velho, bem zoado, né? O Chevette do cara, todo desalinhado. Lá vai aquela presepada pelo meio da rua de madrugada. E o motorista se maldizendo e tal. Isso é uma vida miserável, velho. O documento dessa porra tá atrasado. Aquele papo de Paraíba lascado lá no Rio de Janeiro. Nas quebradas do Rio de Janeiro, né? Aí foi aí, velho. Foi aí que aconteceu. Foi nessa hora, bicho, que deu-se os causos, velho. Foi nesse instante que se deu um fenômeno sobrenatural. Sinistro, cara. Naquela noite escura e sinistra, numa quebrada longe, já chegando perto do destino, aí eles sentiram um cheiro de enxofre. Do nada, velho, começou a cair uma tempestade. Cada trovão da porra. Relâmpago, escambau. O céu escureceu assim, trovoada. As corujas piando. O vento frio ventando. Aí o Chevette deu uma rabiada com os pneus careca no asfalto. Deu uma rabiada. Rapaz, cena de terror, velho. E foi aí que apareceu. Apareceu aquela figura. Um homem, os olhos vermelhos, capa preta. Vermelho de fogo, assim, viu? Sentado atrás do lado de João Jales. Meu amigo, João só não cagou na hora porque não tinha bosta pronta. Medo da gota, velho. De repente, aquele cara lá, aquele sujeito de preto. Sabe quem era? Sabe quem era essa figura sinistra? Era o cão Canjiquinha em pessoa, mano. Aí o mago motorista do Chevette, entendeu? Ficou com os cabelos tudo arrepiado assim. Pegou o bolo de dinheiro que tinha no bolso. Aí foi soltando pela janela, foi soltando. Seu diabo, oi, tá aí, seu diabo, todo apurado de hoje. Pode pegar, seu diabo, vai buscar, vai, tá aí, eu tô jogando. Começou a jogar, velho. O cão não tava nem aí, o cão. Começou a jogar o dinheiro fora, nem ligou o cão. Sentado lá, ficou lá sentado, viu? Fedendo a enxofre. E de vez em quando ele soltava uma bufa, aí é que fedia. Aí foi quando o Sérgio Piaba pegou papel e lápis. Na maior tranquilidade, né? Aí pegou, escreveu uma coisa no papel e entregou pro diabo, né? Quando o diabo leu, ficou amarelo, suou frio, o cão canjiquinha. Aí pediu parada. Para essa porra, logo,
que eu quero descer.
Aí desceu, viu? Desceu, o cão desceu, se mandou por dentro de umas quebradas lá. Saiu, bicho, que nem o diabo pegava. Aí João falou, Sérgio, foi que tu que escreveu naquele bilhete que o cão fica, tem tanto medo, hein? Aí Sérgio disse, bicho, eu escrevi assim: atenção, senhor Satanás, você tá entrando em território da milícia do Rio das Pedras, a galera de Bolsonaro. Rapaz, o diabo rezou dois credos inclui, se mandou, velho, te dana, febrento. Não é mole não, velho. Tá tudo é doido. Na verdade vos digo uma coisa que eu não entendo, bicho. Eu fico pensando assim, né? Mudando de assunto, ficando no mesmo assunto. Essa prosopopeia pra riba do cachorro, por que é que chama cachorro de cão? Porque tem o cão Satanás e tem o cão cachorro, né? Seria o cachorro um cão canjiquinha disfarçado de animal quadrúpede? Com inteligência acima do normal para os padrões bolsonaristas? Eu não entendo, velho. Eis a grande pergunta da barata de hoje. Por que chamam o cão de... Né, chamam o cachorro de cão e não chamam o cão de cachorro? Viu? Para contra-argumentar sobre esse crucial assunto, chamarei aqui a nossa prezadíssima e mestra professora Filadélfia para argumentar com esta filosofia, minha nobre professora, com sua inteligência de elevado, tipo assim, QI, tipo 120 para dentro. O cão é cachorro ou cachorro é um cão canjiquinha?
Visão de barata. Opiniões alucinadas de baratas que não gostam de açúcar.
Na verdade, vos respondo. O cachorro é um animal com inteligência artificial que obedece a tudo que o dono mandar ele fazer, desde que depois o dono do cão lhe dê comida. A maioria das ordens dadas para um cachorro serve apenas como diversão do dono às custas do pobre animal, fazendo-o de otário. Algumas das ordens mais famosas são: pega a vareta, pega! Finja-se de morto, rola, rola no chão! Pega o chinelo! E assim por diante. Cachorro também serve para fazer tarefas ainda mais sujas, como servir de companhia para pessoas que ninguém gosta. Como velhos, alcoólatras, psicopatas, donas de casa vadias que criam esses pobres animais para preencher seu vazio de uma vida sem sentido e por aí vai. Em compensação, os donos dos cachorros têm que limpar a merda deles todo santo dia. E o que não limpar vai ser marginalizado da sociedade. Porque dono de cachorro que não limpa a merda do seu cachorro é pior do que o próprio animal. E o cachorro também serve para vigiar a casa do dono, que treina esse animal para morder a bunda de quem invadir a casa. Menos o urso e outras pessoas da família. Mas a pergunta é: por que chamam o cachorro de cão e não chamam o cão de cachorro? Eu explico. Os cães foram enviados para a Terra para dominar o mundo. Eram os anjos decaídos. Mas a humanidade nem deu bola para esses anjos fuleiras e eles viraram escravos do homem. Na verdade, os anjos demoníacos que tinham vergonha na cara foram pro inferno. fundaram sua dinastia por lá, os cães dos infernos. Já a parte dos cães patéticos e babões ficaram por aqui mesmo, cheirando a bunda um dos outros. Essa história é tão patética que você não encontra em nenhuma bíblia nem livro de história, só aqui na Barata. O pior cão é um tal de fila brasileiro que gosta de filar baga de maconha e tomar cachaça e é capaz de sentir cheiro de coca a quilômetros de distância porque eles têm um faro muito bom. É isso. Espero ter ajudado.
Fala sério, mana. Tu tá de sacanagem com eu, é? Vou falar em cachorro. Tem aqui uma piada que é ruim pra cachorro, isso, mas eu vou dizer. Você sabe qual é o sonho de consumo de uma pulga se ela ganhar na loteria? Ela sonha com um cachorro só pra ela. Tá bom, essa foi ruim. Essa foi acima da média de ruim. Mas tem essa aqui, ó. Você sabe por que o cachorro entrou na igreja na hora do culto? Sabe não? Porque ele era um pastor alemão. Essa foi pior, né? O fuleiro do Ameba, ele fala que o sonho dele é casar com uma veterinária, viu? Porque já que todo homem é cachorro, né? Tudo cachorro, porque as mulheres chamam tudo, né? O homem é tudo cachorro. Aí ele disse que casando com a veterinária já tá tudo certo, já facilita a vida. É, tem sentido, né? A Meba, ele disse que ele é tão fiel que a mulher vive tudo chamando ele de cachorro. Porque cachorro não é um bicho fiel, né? Essa do cego tu não conhece, não. Eu vou te falar aqui uma do cego. O cego tava parado na esquina. Aí um cachorro fez xixi na perna do ceguinho, velho. O ceguinho tava lá esperando pra atravessar a rua, o cachorro veio e xixijou na perna dele. Ao sentir o líquido escorrendo pela perna, o ceguinho enfiou a mão no bolso e ofereceu um biscoito ao cachorro. Aí tinha uma mulher que viu a situação e falou essa merda: nossa, como você é bonzinho, senhor. O cachorro fez xixi em sua perna e você ainda dá comida para ele. Que nada, senhora. Eu quero é saber onde tá a cabeça desse perebento pra eu dar uma bengalada. Meu filho, como é que faz o cão? Au, au. E o gato? Miau, miau. E o rato como faz? Chit, 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 chit. E Bolsonaro?
Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu. Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mãe agora. Mas pra puta que eu pariu, porra. Bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, 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 puta, família. E ponto final.
É pressão, velho, é pressão, é pressão, é pressão. A Liga Brasileira dos Alcoólicos Profissionais, é porque tem essa liga, não tem os alcoólicos anônimos? Pois tem a Liga Brasileira dos Alcoólicos Profissionais que defende os interesses dessa classe tão oprimida. Pois essa Liga dos Alcoólicos está preocupada com o quê? Com a diminuição do número de cachaceiros nos bares por causa do Covid. Esses heróis da resistência, muitos deles estão procurando a AA e não pode sair para beber. Pode sair de casa, não pode sair. Aí o jeito é parar com a mangaça. Estão parando de beber e os bares estão esvaziando. Ed Yong é um desses heróis, entendeu? Que quer parar. Ele disse: rapaz, eu não posso ir para bar. Outro dele saiu de casa. Ed Yong saiu de casa com o pensamento de não beber. Ele disse: hoje eu não bebo. Aí saiu dizendo baixinho: não vou beber, não vou beber. Não vou beber, não vou beber, não vou beber, hoje eu não vou beber. Aí passou num bar, deu vontade de mijar, ele entrou. Ele entrou no bar com a mesma ladainha, aquele mantra, né? Era um mantra pra não beber. Não vou beber, não vou beber, não vou beber, não vou beber. Aí quando ele foi saindo na porta do bar, aí tinha um cara na porta com um copo na mão, né? E ele, não vou beber, não vou beber. Ei, parceiro, isso aí desse copo é vodka ou gin? É pressão, mano, é pressão. Tem até aqui um apelo da Liga Brasileira dos Alcoólicos Profissionais. Eles pediram pra eu divulgar essa nota aqui, saca aí.
Tava pensando aqui, essa época de pandemia, né? Assim, cada um pensa do jeito que quer, esse é o meu pensamento, né? Tá começando a liberar as coisas, liberar os bar, né? Uma mesa ali, uma cadeira ali. Então, gente, vão deixar só as pessoas que bebem mesmo, sabe? Você que vai pro bar aí pra beber coca, beber suco, fica em casa, entendeu? Vamos deixar só os profissionais. Porque se você for, vai dar aglomeração, aí você atrapalha os cachaceiros. Entendeu? Vocês fiquem em casa mesmo, entendeu? Não tem nada a ver vocês irem, deixa só os profissionais, por favor, entendeu? É, o pessoal que vai pro bar beber água com gás aí, não, fica em casa, só os profissionais, só os bebedores mesmo de pinga, cerveja, fica em casa, se você não bebe, fica em casa, pedido nosso aí, por favor mesmo, assim, encarecido.
Repressão, irmão, é feito de zameba, eu não sei como uma pessoa consegue beber tanta cerveja, velho, eu tomo 40 latinhas e já fico bobo. E tem aí um fake news que fala que um deputado bolsonarista da Paraíba, que gosta de tomar umas cachaçinhas, sabe como é? Um tal de delegado Virgulino Lampião. Aí esse deputado, ele quer botar um decreto, uma lei, obrigando o bêbado a cantar o hino nacional antes de emborcar a primeira dose, a primeira picada, sabe como é? Do dia. É pra popularizar o hino nos bares, porque esse cabra é cachacista direitista. Aí antes de tomar a primeira lapada, o bebinho vai ter que cantar o hino nacional, velho. É o nacionalismo pra galera do pé de balcão. Não é surreal um troço desse? O pobre do ébrio agora vai ter que aprender a cantar o hino nacional, cara. Se quiser continuar nessa profissão de alcoólatra profissional. Lá em Itabaiana tem um bebinho chamado Arizona, que ele já tá treinando, sabe? Ele canta o hino nacional assim. Aí o verão do Ipiranga, as massas plásticas e um povo heróico, o rabo delirante, o sol da liberdade em raios fulgurantes cobrões, brilhou na cena plástica nesse instante. Se o doutor desse igualdade, conseguimos levantar com braço forte em teu peito de meia idade. Vou beber minha cachaça até a morte. Ó pinga amada, idolatrada, salve, salve. Amém. É pressão, mano, velho. Tamo lascado pelo resto da vida e mais 2 dias de reencarnação, velho. Tamo lascado. Agora, se tá ruim pra tu, bicho, imagina pra aquele senhor americano que se fingiu de surdo mudo durante 62 anos só pra não falar com a mulher. Tá aqui, na folha. Não é fake não, tá aqui, ó. Em Arkansas, Estados Unidos, uma idosa descobriu que seu marido havia fingido que era surdo e mudo durante todo o tempo do casamento. Dorothy disse que em 62 anos, junto com Perry Delson, ele não falou sequer uma palavra para se comunicar com ela. Depois de descobrir a façanha do marido, Dorothy ficou totalmente surpresa e acabou pedindo o divórcio. Ela contou que estudou durante anos para conseguir se comunicar com o esposo, a língua dos sinais, ela passou o tempo todo estudando, E contou ainda que Deusson fingiu que estava perdendo a visão para não ter que falar com ela nem em Libra. Isso é que é ser um marido cruel, né? Agora aqui para nós, avalia o quanto a mulher desse cara é chata, né? Porque o cara passar 62 anos se fingindo de surdo mudo para não falar com a danada, pensa numa mulher chata. Já dizia o filósofo do bar de Mané, esposa é aquela pessoa que está sempre junto de você para ajudar a resolver os problemas que você não teria se fosse solteiro. Faz sentido, não vai? Bom, mas problema de comunicação tem em todo canto, né? Isso é grave em todo setor. Até no começo do mundo rolou um problema, um ruído na comunicação, né? Que se chama, né? Foi quando Deus Todo-Poderoso, ele pegou a costela de Adão e fez Eva. Ele achou que Adão estava muito sozinho, estava viciado naqueles vícios solitários, sem uma mulher para fazer companhia. Aí ele fez o quê? Ele fez Eva. Aí apresentou Eva para Adão, disse: Adão, eu atendi seu pedido e aqui está a sua mulher, Eva. Aí Adão olhou para a sua divindade, olhou para Eva e disse: é sério isso? É sério? Ô mestre, me desculpe, mestre, mas está havendo um engano. Eu falei erva. Eu não falei Eva, eu falei erva. Eu realmente queria erva e não Eva.
Que onda é essa, meu? Eu tive que carregar a lomba do cara, mano.
Deu ruído na comunicação nesse caso, né? Adão tava assim mesmo, era do baseado, sabe? Da marola, do fininho, do fuminho santo. O beck, o bagulho, sabe? O capim seco. Que lá no paraíso tava faltando capim seco, entendeu? Aí Adão, a fim de fumar o cachimbo da paz, na maior paz, o que é que aparece? Eva, pra encher o saco. Ele queria erva, entenderam? Eva. Sim, porque, você me desculpe, mas mulher é uma pessoa altamente sensacional, tá certo? Mas no dia a dia, ela se torna com sintomas de chatice, isso é normal. A mulher fica aborrecida, inconveniente, entendeu? E o homem também, né? A mulher vai ficando chata à medida que o tempo passa. À medida que a mulher fica chata, o homem fica porco, o homem fica bêbado, fica alterado, fica... Entendeu? Aqueles problemas de casal, né? Fica broxa. E depois fica mudo. Feito o homem que passou 62 anos sem falar com a sua parceira. Porque ela era super chata. Ela não era chata, era super. É conforme diz a palavra: orai e vigiai, mas às vezes mandai se lascar. É porque no casamento tem sim, felicidade tem. Casamento tem felicidade. Você sabe o que é um amor verdadeiro? Você sabe o que é um amor verdadeiro quando você ouve seu vizinho chamar a esposa dele carinhosamente de bola de bosta. Pois é, vida de casado é isso. Vida de casado é um poço de silêncio. Não tem zoada não, sabe? Mas quando tem zoada e quando parece que tudo que haveria de dar errado já deu, a barata começa a voar. Pânico! A barata voou! Sai da frente que eu vou correr! Tem barata no ar! Pronto, acabou a barata de hoje. Aqui terminou, meu tempo, sim, terminou, entendeu? Dizendo que o nosso DJ Sérgio Ricardo tá voltando do Rio, ele tá bem, tá certo? Tá muito bem de finanças, ele veio um toquinho por lá, ele tá emprestando dinheiro a banco, o velho piaba. E João Jales, meu amigo João, tá voltando com seu programa de esporte na Rádio Diário PB nesta quarta-feira, ao meio-dia, quarta-feira, 26 de janeiro.
Uma coprodução, Sânia Uá Produções e Sistema Diário PB de Comunicação apresenta no ar, programa Rifando a Bola. Aqui tem tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. Apresentação de João Jales, e comentário de Diogo Coelho, Thiago Henrique e Breno Muniz. Rifando a Bola!
E essa barata chata de hoje eu dedico ao meu companheiro, meu compadre Jota Alves, lá de Guarapira. Locutor, jornalista, blogueiro, que foi ator. Jota Alves foi ator, o Jotinha. Ele foi companheiro nosso do Codrama lá de Mari. E foi atiçador de comunicação livre também, livre e democrática, na rádio comunitária, que ele fundou a rádio lá comigo. Ele foi meu parceiro na fundação da rádio comunitária Araçá de Mari, que brevemente a rádio Araçá está transmitindo a rádio barata, viu? Estamos providenciando o passaporte vacinal para a gente entrar lá naquelas quebradas. Um abraço especial para o bailarino Maurício Germano, mano véi, e para a atriz Mônica Macedo, minha amiga, e para o ator Antônio Chuar, que eles aniversariaram domingo, dia 23 de janeiro, viu? Cheiro geral e até amanhã.
Foi pisar na barata.